Alô.
Oi, Lúcia. É a Vanessa, tá? Vamos lá, então. Chega naquela parte do e-mail de novo que dá problema?
É Play Store, né?
E, na verdade, não precisa isso. Já vai estar com o aplicativo baixado no seu celular.
Não, pesquisar, né? Vou voltar a fazer do meu jeito, que eu não sei. Abrir.
Por isso, Titi, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela é muito.
Vou começar.
Isso.
Então você pode imaginar o quanto alguém propagaria a liberdade das coisas que podem realizar os gestos quando esse alguém já passou.
Aí eu cliquei em abrir.
Simpatiza, não entende você, mas não tem
próximo.
Dizer que lhe custará ser escravizado por hábitos negativos.
De novo, porque é
pronto com Deus. Posso dizer isso porque já estive lá também. Quando vivemos um estilo de vida ou hábitos que não glorificam a Deus, independentemente de escutar o problema, isso não é o principal problema. O problema é que isso causa espiritualmente um distinto.
Ela colocou o nome e tudo, né? Vai próximo.
Conscientemente ou não. Cada ato nos
afasta
de Deus e nos desconecta da comunhão íntima com Ele. Expondo-nos assim ao destruidor.
De novo, confirmar o celular.
Isso.
E podem ser atacados por lobos a qualquer momento.
Próximo. Roda, por exemplo, 11 de 12
de 1971.
Porque
é
7, né?
17, 15, 19.
Creio que você está lutando contra um hábito pecaminoso, um estilo de vida desobediente. Eu creio que a vontade de Deus para você, Deus está alinhando essa mensagem como um aviso e uma missão de
liberdade
para os. Ele ainda dá recomeços, ele ainda cura, ele ainda reaviva, ele ainda restaura. Quando nos voltamos para ele,
confirmar o e-mail.
Isso.
2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama.
Isso, próximo. Aí pede a senha. Que senha que eu ponho? Porque ontem meu marido pôs uma e não me falou e ele não lembra.
Não tem problema, a senhora pode criar outra. Alguma senha que a senhora sempre utiliza, de 6 números.
Terra. O desejo e a intenção de agradar a Deus, que você fique atento e lide com qualquer coisa que faça ir contra a vontade de Deus para a sua vida. Não importa quantas pessoas estejam fazendo isso, sua vigilância, portanto, torna-se sua vantagem.
Eu fui, aí pede, né? Confirmar senha.
Isso, vai colocar a mesma senha.
Sim, confirmar. Aí tá assim, ó, não sou um robô.
Isso, clica no quadradinho, não sou robô.
Cliquei.
Ele ficou com uma flechinha dentro dele, hein?
Bom, fez um circulinho azul, né?
Isso.
Aí apareceu a imagem.
Agora a senhora apareceu aí o quê? A senhora vai ter que confirmar o quê? Selecionar qual? Que é hidrante, bicicleta, carro?
Tá escrito, selecione todas as imagens. Carro, clique em confirmar quando não houver mais nenhum.
Isso, ela vai selecionar em todas as fotinhas que tiver algum carro. Se ele clicou em cima dela, ela vai clicar no ok, no confirmar.
Mas eu estou clicando e está voltando as imagens.
Isso, a senhora vai até parar de aparecer carro, a senhora vai clicando.
Servos a Deus como ressurreitos entre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
Tem que ficar branco?
Não, ele não pode aparecer mais nenhuma. Nenhum carro. Não apareceu nenhum carro, a senhora clica em OK ou confirmar.
Não está OK, mas ó, está aparecendo aqui. É, um trânsito, mas não tem carro.
Embaixo,
a rua, mas...
Aí embaixo está escrito o quê? É, confirmar, ok, ou próximo?
Verificar depois, cadastro.
Clique em verificar.
Aí está de novo. Seleciona todas as imagens ou ônibus. Clique e confirma quando não houver mais nenhum ônibus.
Isso, aí vai de novo. Agora as imagens que tiver ônibus, ela vai clicando. Acabou o ônibus, ela vai lá de novo no verificar.
De cumprir seu propósito de vir na Terra. Satanás sabe algo sobre a glória de Deus sobre nossas vidas e os impedidos.
Isso. Aí está isso. É, não pode ter repetições em seguida com mais de 2 dígitos. Não pode ter sequência de mais de 2 dígitos. Não pode usar data de acesso. Aí está a senha.
A senhora já colocou a senha? Criou uma senha?
Aí eu já, mas voltou de novo lá.
Aí dá para a senhora clicar no próximo ou não?
Tá assim, ó. Depois que ele tá escrito senha, confia a senha, mas já tá as bolinhas.
O quadradinho lá do não sou robô já tá com o ticadinho azul, né?
Já, no verde, verdinho.
Aí a senha que a senhora cadastrou tá digitada aí, certinho.
Tá.
Aí embaixo não tem nada assim escrito próximo ou continuar, confiar.
Tá bom, assim. Aí tá de novo, verificação, expirou, marque a caixa, não sou um robô.
É, eu acho aí, que a senha que a senhora colocou, eles não estão aceitando. Ela não pode ser data de nascimento, não pode ser números sequenciais. Pode ser assim, vou dar um exemplo só, um exemplo, 1, 3, 5, 2.
Mas eu coloquei uma senha.
Mas às vezes o número que a senhora colocou, ela não está aceitando no aplicativo. Ela tem algum número sequencial, tipo 1, 2, 3?
Não. Não tem número igual.
Não? A senhora colocou
não.
Só números, não colocou letras, né?
Não, só números.
Apaga a senha e coloca de novo para ver se vai, nos dois.
A mesma, né?
Isso, pode ser.
Você sabia que as guerras e as brigas começam a partir dos desejos corrompidos que aprendemos dentro de nós? Quando as pessoas estão dispostas a fazer o que for preciso para ter algo, mesmo que isso signifique comprometer os padrões honestos, ferir os outros ou se perder no processo, você sabe que é a luxúria que está provocando tudo isso.
Pronto, coisa mesmo.
Aí, parece de novo, você vai clicar no não sou robô ou não?
Vou clicar agora. Aí o quê? Apareceu o carro.
Isso, a senhora vai lá, procura o carro e dá o verificar.
Pronto.
Aí vê se apareceu agora para a senhora dar o continuar ou próximo.
Certo.
Pode ser ótimo por um momento, mas leva a estado para um ponto que você não quer cair. O desejo é ser não é uma coisa ruim, mas quando permitimos que os desejos nos levem.
Foi ou não foi?
Não.
Estamos cometendo ao custo.
Manda um print para mim, dá uma olhadinha.
Estão todos aqui. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, então a cobiça depois de haver conseguido é a luz do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A luxúria é a tentação do mal que domina muitos de nós. Nasce de Satanás e da carne. Cada um de nós está sujeito à luxúria, mas devemos nos colocar acima disso. E se quisermos superá-la, devemos ser fortes. O Senhor está dizendo que é parar de fazer isso. Não se esconda.
Ai, qual nome que você está? Cadê você?
Não se esconda. Não se esconda. testando e fortalecendo para resistir à tentação de ceder aos desejos da sua carne.
Marcos, coloca lá de novo no não sou robô, para ver o que vai aparecer. É, o problema está sendo nesse não sou um robô.
Realmente concentramos-se em utilidades mais inteligentes, mais agradáveis e mais fáceis.
Então, eu coloquei, só que aparece mais imagens de fotos.
Nunca fazem nada importante na hora certa. A resposta deles para tudo é mais tarde.
Vai de novo, clica de novo para ver se vai aparecer.
Estou clicando pelas imagens.
Ou então, não poderá impedir de frutificar e de ter estabilidade em Deus, tirando você do seu propósito.
Mas aí eu clico, volta sempre alguma imagem, é para voltar no quê?
Então, porque o problema está nesse não sou robô.
Por falta de disciplina para fazer o que se propôs a fazer.
E agora?
Você é responsável por sua vida e por tudo que fizer com ela. Para tal hábito requer...
Tem algum outro número que eu posso ligar para a senhora de vídeo? Que daí eu vou... A gente vai tentando fazer juntas?
Nossa, não tem.
O menos importante é que deve ser feito agora. Não importa o que possamos pensar.
Se tivesse...
É, seria um pouco mais fácil. Daí eu ia vendo como a senhora está digitando, fazendo.
Não existe.
Não pode ser a repetição da sequência. Não, eu estou fazendo tudo certinho aqui.
Ah, então. Eu estou achando que o problema está nesse aplicativo do FGTS. Eu acho que ele deve estar muito congestionado e está dando erro.
Estranho, está apagando e voltando.
É, então.
Mas quando seu serviço a Deus ou aos outros nasce de uma profunda necessidade de se sentir importante...
Ó, deve ser no numérica. Deve ser por exercício, não pode ser igual a tempo, não pode... O fazer não pode ser, deve ser mais de dois números.
Ou aqueles com quem você trabalha no espírito de unidade e se concentra...
Eu não estou repetindo o número.
É mais sobre você, indo sobre trabalho...
O desafio e verificação...
Agora
vai ser uma moto.
Então, se você vai trabalhar para o outro, vai ser digitado no final de antes de Deus. Então, viva a vida com seu olhar e motivação em Deus. E não em qualquer homem do universo. Esse hábito faz
o que eu apertei um negócio que não está a senha, apareceu o número da senha.
Para mostrar, né? Tá certinho a tua senha?
Tá.
Tenta de novo lá então, clica ali no quadradinho do não sou robô. Aí clica nas imagens e dá o verificar pra gente ver.
Os hábitos que você deve examinar e lidar em sua vida são os hábitos de obsessão, raiva descontrolada, catástrofe.
Aí eu pular. Telefone dos quatro bicicletas. Nossa, isso aqui está tá. Isso aqui está dando um livro. Aqui. Ó, e agora? Será?
Clica no cadastro aqui agora para ver se vai.
Pediu CPF.
Voltou para tudo de novo, será? Será que não cadastrou? Clique em voltar.
Agora CPF. É de novo.
Uma clássica. Nossos homens são classificados de acordo com suas habilidades e dons de Deus que nos criou. Essas classes são tão lindas e bem pensadas.
Vamos ver aqui. Peraí que eu vou estar aqui no meu. Vamos ver.
Somos isolados por Deus dentro daquela classe. E ele é o professor. Os testes e exames que validam a promoção são todos extremamente únicos, estritamente adaptados ao futuro e a cada situação necessária para o homem. Esta é uma verdade tão surpreendente que poucos sabem disso. Infelizmente, muitos caminham nesta terra em uma comparação competitiva com diversas pessoas. Eles estão preocupados com o que o outro acabou de receber, a bênção que acabou de ganhar, a casa que acabou de adquirir, a criança que acabou de conceber, a incrível alegria na vida do outro, o milagre que o jovem acabou exatamente pelo mesmo problema, ou é por diferença. Você pode conhecer alguém por aí que passou por desafios semelhantes aos seus e já viu coisas piores do que você, ou teve algo terrível na vida como você. Mas ambos são distintos no local de seu teste. Só Jesus pode verdadeiramente dizer a você: eu entendo. Ele está nessa classe agora com você e está supervisionando o seu teste. Quantos fugiram dessa verdade tão desesperadamente que foram até os confins da terra em busca de alguém que tivesse pena deles ou os ajudasse? Desconhecido para eles é apenas ele, Jesus, e cada pessoa em sua própria classe. Quanto mais cedo você aceitar a realidade dessa verdade, melhor. Os homens podem ajudá-lo, mas nenhum homem pode evitar que você passe pelo seu teste. Os homens podem ter pena de você, mas nenhum homem pode ajudá-lo a responder a essas perguntas críticas que o encaram e o desafiam a tentar o fugir. A verdade é que nenhum homem no mundo pode escapar de seu teste, pois é deles, e somente deles, e de mais ninguém. Não importa quantas vezes você se esquive dessas questões, não importa quantas vezes você pare nesses testes, não importa quantas vezes você repetiu aquela frase de novo, você não pode sair daquela aula até passar naquele teste. Nenhum problema vem por acaso. Nenhum problema se apresenta sem ser curado. Em vez disso, é padrão que eles apareçam em momentos diferentes da sua vida. Nessa jornada, você não se
acaba. Os problemas já não têm, eu acho.
Mesmo que você for até os confins da terra, eles o encontrarão. Se você se retirar para os penhascos mais altos da ilusão, eles o encontrarão. Apenas de uma maneira diferente. Quando você olha com coragem, Deus permite que situações assustadoras surjam em seu caminho para que você possa se levantar e ser corajoso de uma vez por todas e vencer esse medo. Quando você ora por riqueza, Deus permite que algumas situações estranhas de extrema pobreza aconteçam ao seu redor através da vida de outras pessoas, para que ele veja o que você será capaz de fazer para ajudar as pessoas em situações ainda piores do que a que você está. Muitos oram desesperadamente, mas espalham tragicamente, sem saber que a
ele dá erro falando que demorou muito para fazer.
Eles precisam gerar um problema para que possam ser dignos de lidar com o que pediram em pessoas. A Bíblia fala sobre uma nuvem de testemunhas constantes. Enquanto vivemos, depois desse lado, estamos aqui com as coisas de observam enquanto vivemos em nossas próprias vidas. E vivemos em alinhamento com a vontade e o plano de Deus para nossas vidas. De maneira contrária, vamos contra essa vontade.
Vai lá com o Babinho. Olha, espera um pouquinho aí, que tem que atender.
Tá bom.
Desembaraçando de todo o peso do pecado tenazmente nos assistia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pense nisso como uma transmissão ao vivo de sua vida agora. Tudo que você faz, e até mesmo pensa, é muito claro para eles. Milhões e milhões de pessoas estão lá no céu agora, observando se sua vida interrompe com orgulho a Jesus. E Jesus se colocou perante todo o céu, se gabando de você, falando de quão admirável você é, o quão amado você é, o quão humilde você é, e de como você não cairá na armadilha do pecado, e como não permanecerá para sempre nas trevas da dúvida, incerteza e depressão. Ele falou com intrepidez que não importa o que aconteça, ele tem certeza absoluta de que você voltará para ele, o amará com toda a sua vida e se dedicará a ele. Ele tem tanta certeza de que você não viverá escondido em sua folha de cumprimento, mas contra todas as probabilidades, você se levantará e rugirá corajosamente em seu nome e com sua mensagem de liberdade vida até os confins da terra. Você tomará o seu lugar naquele perverso escritório do trabalho, declarando a verdade de Deus, apesar do medo da alienação, sendo ridicularizado, insultado, questionado, desprezado ou até mesmo demitido. Tenho certeza que você está chocado com isso. Eu queria saber como é que você pode dizer que Jesus confia em mim. Como você pode dizer que Jesus tinha um sofá para mim? Como
você pode dizer que ele ainda acredita em você. Mesmo depois de todos os passos errados que dei, depois de todas as situações e testes que cometi, depois de todos os erros que cometi, bem, por que Jesus pode ainda dizer isso com ousadia diante de todo o seu mundo? Ele é o seu professor. Ele sabe o que te ensina. Ele conhece as suas fragilidades e fraquezas. Ele conhece as suas tendências e prováveis erros. E usando todo esse conhecimento sobre você, ele permitiu que um teste específico para a sua vida surgisse no seu caminho. E somente assim, conforme seu coração você trabalhado pelo Senhor, a bênção que você deseja pode ser liberada em suas mãos.
É o que você?
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: não me sobrevém tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que revelação gloriosa da verdade! Filhos de Deus, Deus nos assegura em sua palavra que mesmo em meio à tentação que foi especificamente preparada para nós, com base em nossas habilidades únicas, ele ainda abrirá um caminho para escaparmos, para que não caiamos. Deus está completamente focado no seu bem-estar. Pode não parecer agora, mas enquanto você ouve isso em tempo de dor, as profundezas de uma crise conjugal, os problemas de rompimento de relacionamento, nas trevas de desvantagem e pobreza, nos lugares estranhos de falta e desejo de morte e destruição, crise e guerra, Deus tem o seu melhor interesse no coração. Ele te ama desesperadamente e deseja ver você superar essa tempestade, essa dor, essa crise, essa doença terminal, esse problema de saúde recorrente, essa desvantagem social. Ele não colocou você nesse lugar para ser oprimido e morrer na pressão, na dor ou na derrota. Não! Ele colocou você lá e permitiu que o diabo viesse até você, porque ele sabia que você poderia suportar, que mais ninguém poderia lidar com isso, que você ficaria com ele nos bons e maus momentos e provaria que o diabo e todas as pessoas que dominaram estavam erradas. Ele sabe também que com certeza você duvidará dele e que se já estiver duvidando, voltará a vida dele ao ouvir isso. Isso é um teste. Não é sofrido. Isso é um julgamento. Não é uma armadilha para acabar com você. Você não pode vir ainda, mas tem que sair. Existe uma saída. Nenhum homem pode se entender dessa forma, exceto se for mostrado por Deus. Ele confessou lá fora, pode sair da temporada de provações, se não pisar no caminho verdadeiro para sair dessa condição terrível. O que quer que o diabo surgira como alternativa é uma armadilha para enterrar você em situações mais profundas ou piores, além da sua capacidade dada por Deus de ligar. Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24, diz: mas isso ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram os seus próprios conselhos e natureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Algumas pessoas decidiram não seguir o conselho de Deus por causa da situação avassaladora. E por causa disso, não sabem que, em vez disso, seguiram um caminho que leva para trás e virte para frente. Não importa o quão longe você esteja no caminho errado, você nunca chegará ao destino certo. Nunca é tarde demais para reconhecer seus erros e se dirigir a Deus para dizer: Senhor, sinto muito. Perdi. Fiquei sobrecarregado com as ações da vida e perdi de vista que esta era uma época de teste e provação. Por favor, me perdoe. Nunca é tarde, enquanto você estiver vivo, para voltar e mudar o caminho certo e continuar vivo. Você não pode se dar ao luxo de desanimar. O futuro glorioso que é garantido por Deus só existe no caminho de sua vontade para você. Nenhum homem da história jamais teve ou terá um grande fim se errar em caminho. Não se convence de que um grande fim é determinado por como um homem morre e o que ele deixa para trás. Só no céu perceberemos quantas pessoas que pensávamos que estavam bem durante toda a vida, apesar de viverem contra Deus e sem Deus, tiveram um fim trágico. Pessoas com as quais nos comparamos, comparando nossas vidas e provações com as delas, lamentando porque não escolhemos o caminho mais fácil, como o resto delas, e em vez disso, escolhemos um caminho tão difícil e tedioso que parece até que fizemos a escolha. Permaneça fiel a Deus e ao seu caminho. Provérbios, capítulo 16, versículo 25, diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Este é apenas um teste. Não desista. Continue fiel. A verdade mais difícil de engolir para a maioria das pessoas, que ainda assim é a verdade que não importa o quão maravilhosa seja a sua personalidade, o quanto de serviço comunitário você veste, não importa se as pessoas parecem amá-lo onde quer que você vá, não importa se você sai da sua zona de conforto para beneficiar as pessoas, cuidar delas, pagar suas contas, ser gentil com elas, ou o que quer que faça. Mesmo assim, você ainda será desprezado e rejeitado. Porque é muito simples. O inimigo te despreza independentemente de sua visão de vida, seja ela positiva ou negativa. Ele te odeia e vai recrutar outras pessoas para fazerem o mesmo e trabalharem contra você. O diabo não persegue apenas aqueles que se identificam bons ou maus. Ele odeia todas as pessoas. Todas, sem exceção, terão como objetivo enganar, ferir e destruir a todos no final das contas. Com isso em mente, é uma piada de mau gosto pensar que você pode passar pela vida sem enfrentar problemas. Mesmo que você seja um cara legal e evite todos os conflitos, você não pode escapar em vidas velhas. Você terá que levar a vida mais a sério que isso, ao pensar que estará isento de ódio e problemas se permanecer em reclusão. Jesus tinha isso a dizer sobre o mundo em relação a nós como filho de Deus, em Mateus capítulo 10, versículos 21 a 22, 24 a 25. Um mundo para ganhar a morte ao irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será. O discípulo não está acima do seu mestre e nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Deus igual ao dono da casa, mais os seus honestos. Jesus deixou para ela que uma linha muito distinta foi traçada entre os que são do mundo e os que são de Deus. Você não pode seguir Deus e ser completamente aceito no mundo. O sistema, as pessoas e as políticas certamente minam sua decisão de fazer tudo por Deus. Você está plenamente consciente de que sua vida será desperdiçada se não estiver completamente envolvida com Deus e sua palavra. Essa resolução que foi tomada, então, testada pelo tempo, pelas provocações, ao longo de muitas fases da vida. Você é fortemente testado em todos os níveis, é pressionado em todas as frentes, é combatido, insultado, roubado. Alguns são feridos e até mesmo mortos ou mutilados. Tudo isso é prova de forte resistência contra a verdade divina na vida de um homem ou mulher que entregou a vida a ele. Jesus estava ciente disso, portanto, se preparou pronta em todos os momentos, nunca se deixando levar pelo amor do anjo, nem pelos altos louvores que cantavam a ele. Ele tinha plena consciência da natureza inconstante dos pensamentos e ações do homem. Ele não se comoveu com os insultos, dúvidas ou elogios de ninguém, exceto de Deus. Isso foi demonstrado pelo fato de que ele podia ser encontrado diariamente esperando em Deus nas fendas ocultas das montanhas colinas, longe das visões dos homens.
arranje tempo para Deus. Diga o quão valoroso é ter ele em sua vida. Jesus se dedicava desesperadamente à oração, pois sabia que precisava profundamente do conselho de Deus em todas as coisas, se quisesse cumprir o plano de Deus para a sua vida com distinção. Veja, o plano do inimigo é roubar, matar e destruir. Ele quer roubar sua paz enquanto você viver o plano de Deus. O diabo quer infectar esse plano até destruí-lo. Ele deseja continuar até que tenha destruído a vida daquele querido filho de Deus. João, capítulo 10, versículos 10 e 11. Ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ciente do plano do inimigo, agarrou-se desesperadamente a Deus em oração. Se ele quisesse estar a salvo nas tentativas de seus inimigos de prender-se com as palavras de Deus, ele tinha que esperar que Deus lhe desse